E agora vamos à reflexão do Evangelho com José Luiz Montruni. Boa noite, José Luiz.
Boa noite, Genivaldo, e aos queridos ouvintes do programa A Voz da Diocese. Estamos vivendo o 24º domingo do tempo comum. Amar o próximo é perdoar. Vamos acompanhar então a leitura do Evangelho desse 24º domingo do tempo comum, que é de Mateus, capítulo 18, versículos de 21 a 35. Então Pedro, chegando a ele, perguntou-lhe: Senhor, quantas vezes devo perdoar ao irmão que pecar contra mim? Até 7 vezes? Jesus respondeu-lhe: Não te digo até 7, mas até 77 vezes. Eis, porque o reino de Deus é semelhante a um rei que resolveu acertar contas com seus servos. Ao começar o acerto, trouxeram-lhe um que devia 10.000 talentos. Não tendo este como pagar, o Senhor ordenou que o vendesse juntamente com a mulher e com os filhos e todos os seus bens para o pagamento da dívida. O servo, porém, caiu a seus pés, prostrado, suplicava-lhe: Dá-me um prazo e eu te pagarei tudo. Diante disso, o Senhor, compadecendo do seu servo, soltou-o e perdoou-lhe a dívida. Mas quando saiu dali, esse servo encontrou um dos seus companheiros de servidão, que lhe devia 100 denários, e agarrando pelo pescoço, pôs-se a sufocá-lo e insistir: Paga-me o que deves. O companheiro, caindo seus pés, rogava-lhe: Dá-me o prazo e eu te pagarei. Mas ele não quis ouvi-lo antes, retirou-se e mandou lançá-lo na prisão até que pagasse o que devia. Vendo seus companheiros de servidão o que acontecera, ficaram muito personalizados e, procurando o Senhor, contaram-lhe todo o acontecido. Então o Senhor mandou chamar aquele servo e lhe disse: Servo mau, eu te perdoei toda a sua dívida, porque me rogastes. Não devias também tu ter compaixão do teu companheiro, como eu tive compaixão de ti? Assim, encolerizado, o seu senhor entregou aos verdugos até que pagasse toda a sua dívida. Eis como meu Pai Celeste agirá convosco, se cada um de vós não perdoar de coração ao seu semelhante. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos, queridos ouvintes, o Evangelho deste domingo nos manda amar o próximo e perdoar. Acontece que para algumas pessoas, muito comprometidas com as lutas sociais e políticas, este mandamento parece ser alienante e limitador do seu compromisso. Essas pessoas colocam mal o problema como se a fé, com todas as suas consequências, ela fosse incompatível com a vida militante. Mas, na verdade, as duas formam uma só coisa, pois a esperança e a entrega, mesmo mais radical e militante, tem por único fundamento a fé. E o problema fica mal colocado, levando muitos ao afastamento da prática religiosa, porque uma certa educação religiosa recebida, ou seja, também um certo tipo de pregação, leva à conclusão de que os militantes sociais são movidos pelo ódio e que o amor cristão é incompatível com esse dinamismo. Mas esses cristãos acabam descobrindo com o tempo e através do contato com os militantes populares que aquele que busca a destruição dos demais não é um verdadeiro revolucionário, porque a verdadeira e profunda militância ela almeja mudar o mundo para que os homens sejam mais fraternos, mais iguais, menos divididos pela injustiça. E como isso é exatamente o que Jesus quer, é por este caminho que esses cristãos reencontram o Evangelho. Porque na leitura do Evangelho deste domingo, Jesus quer dizer, no fundo, que conforme amarem, serão amados, conforme perdoarem, serão perdoados. O Pai comporta-se com vocês da mesma maneira que vocês se comportarem com os demais. E que, como afirmamos, quando rezamos o Pai Nosso, não podemos limitar os outros, se não nos libertarmos a nós mesmos. Que não podemos amar os outros sem antes descobrir o que significa ser amado. Desde que não façamos isto uma coisa depois da outra. Pois durante muito tempo houve cristãos que diziam: converte-te primeiro, depois pensa em teu irmão. Primeiro muda o teu coração e depois pensa em mudar o mundo. Isto é justo, mas pode ser mal compreendido. Jesus não converteu seus apóstolos num gueto e depois os fez responsáveis pelo reino. Ele converteu-os no caminho, enviou-os ainda não convertidos e aproveitou ocasiões concretas para ajudá-los em sua conversão. Se nós preocupamos com o bem dos outros, isto já é um sinal de que fomos chamados ao trabalho pelo reino e de que Jesus quer nos converter. Por isso, não parece cristã uma certa maneira de criticar os capitalistas e os ricos, como se eles fossem os únicos responsáveis pelos males do mundo e nós fôssemos inocentes, como se nós fôssemos os bons e os outros os maus. Esta é uma visão sectária. Em compensação, o verdadeiro testemunho é o que é dado por cristãos muito comprometidos, que sofreram por causa da justiça sem qualquer ódio. Eles não testemunham de uma absoluta imparcialidade, de uma ausência de maledicência e de desabafos inúteis. Esses cristãos nos fazem compreender que a verdadeira revolução é que quer a justiça, a fraternidade, a amizade entre os homens. E esta maneira de ser cristão é convincente. Creio que este evangelho nos leva a meditar sobre a responsabilidade que todos temos perante a nossa história, na qual devemos injetar amor, reconciliação e perdão. Existe um belo ditado que diz muito por aí: cada um com seus problemas. Eu acho que se a pessoa está com algum problema que está ao nosso alcance, que nós podemos ajudar, é um compromisso de nós cristãos católicos, ou seja, qualquer cristão, de ajudar o nosso semelhante naquilo que é necessário para ele caminhar. E que também, apesar de às vezes o rancor vir dentro do nosso coração, entramos num pensamento mais de perdão do que de ódio e acabamos perdoando essa pessoa. Isso nos traz uma paz, um coração mais firme, uma fé mais gratificante e mais responsável. Agindo assim, estaremos realmente pregando o Evangelho e ouvindo atentamente o que Jesus fala em cada sua palavra, em cada Evangelho que nos transmite aos domingos e também todos os dias de nossa caminhada. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.
Obrigado, José Luiz, pela sua participação. O José Luiz é de lá da paróquia Nossa Senhora do Rosário, que fica na Vila Luzita, e a paróquia dele lá está em festa. Já começou a festa do seu 51º aniversário de lá da paróquia Nossa Senhora do Rosário. E estão, já desde agora, a partir do dia... Já começaram a partir do dia 16, ontem, né, os festejos lá, que vão se estender dias 16, 17, 24 e 30 de novembro. Aí depois vai do dia 1 ao dia 7 de outubro, com quermesses e festas lá a partir das 18 horas e 30 minutos. E no dia 23 vai ter lá uma festança lá com toda a juventude, com a festa do crepe, organizado por todos os jovens lá da paróquia, festejando esse 51º aniversário aí da paróquia Nossa Senhora do Rosário, que fica ali na Vila Luzita, em Santo André, próximo ao terminal do ônibus. E vamos de música do CD do 7º Fecacre, Segunda Chance.
Tua parte gastaste num abismo tão profundo.